Muito bem, senhoras e senhores deputados, vamos então dar, reiniciar a nossa Comissão de Economia, Obras Públicas e Planeamento e Habitação, numa segunda parte da nossa reunião. Como sabem, a primeira parte já concluímos. Esta segunda parte temos o prazer de ter connosco a Autoridade da Concorrência, que está cá nos termos regimentais, nos termos da lei-quadro das entidades administrativas independentes, de responder a esta Comissão. E, portanto, é para isso que estão cá hoje. Eu agradeço o facto de estar cá o professor doutor Nuno Cunha Rodrigues, que é o presidente da Autoridade da Concorrência, o professor Miguel Moura e Silva, membro da administração, e a doutora Ana Sofia Rodrigues, também da administração, connosco também. Também acompanha a doutora Cristina Camacho, chefe de gabinete, e a doutora Sónia Moura, jurista do gabinete de estudos e acompanhamento de mercados. Agradeço a vossa presença e como sabem, já estive a explicar também os termos em que funciona esta audição. Temos aqui uma grelha com vários momentos. O importante é que as respostas sejam dadas e, portanto, haja aqui resposta às questões que sejam colocadas. Mas, como sabe, também inicialmente tem uma intervenção até 10 minutos, sensivelmente, e, portanto, dar-lhe de imediato então a palavra para a intervenção inicial.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Presidente, o deputado Afonso Oliveira, as senhoras deputadas, os senhores deputados. Tenho muito gosto em comparecer perante esta comissão para apresentar o plano de atividades da Autoridade da Concorrência para 2023 e o seu desenvolvimento, bem como para prestar informações ou esclarecimentos sobre a atividade da autoridade que entendam adequados. Estão igualmente aqui presentes, como o Sr. Presidente acabou de referir, os restantes membros do Conselho de Administração, o Sr. Professor Miguel Moura e Silva e a Sra. Doutora Ana Sofia Rodrigues. Tivemos a oportunidade já, enquanto autoridade, de enviar a esta comissão uma apresentação em PowerPoint com uma síntese da atividade da autoridade em 2022 e os principais aspectos do plano de atividades para 2023, que creio já ter sido disponibilizada aos senhores deputados. Tendo-me então sido concedida a possibilidade de fazer uma breve intervenção inicial, gostaria de abordar alguns temas que neste momento me parecem mais relevantes do ponto de vista do desenvolvimento da atividade da autoridade da concorrência em 2023. Permitam-me que comece então por assinalar uma nova realidade económica onde a autoridade deve estar presente, refiro-me à economia digital. A autoridade tem a incumbência de aplicar o direito à concorrência às realidades empresariais que, como sabemos, estão em rápida transformação. E a economia digital tem vindo a assumir um papel preponderante nos nossos dias. Neste plano, estamos a dedicar particular atenção a práticas anticoncorrenciais no domínio da chamada economia digital, em que são conhecidos fenómenos de colusão ou de práticas de abuso de posição dominante, cuja prova é frequentemente de difícil acesso. A autoridade é uma instituição dotada de know-how especializado nos mercados digitais, o que confere um posicionamento ímpar a nível nacional para o acompanhamento destas matérias. E, de facto, como foi assinalado o plano de atividades, a autoridade quer dispor de instrumentos modernos e adequados de investigação forense, nomeadamente no plano digital. E é por isso que estamos empenhados na implementação de modernas técnicas de investigação forense, como o chamado screening, web scraping ou análise estatística, bem como na criação de interfaces digitais com as empresas que permitam um diálogo mais simples e mais célere, nomeadamente para a tramitação processual dentro da autoridade através de plataformas recentemente criadas como as designadas STEP, SNEOC ou Eclemência. Por outro lado, ao nível da contratação pública, a autoridade irá continuar a dar atenção a este setor, uma vez que ele tem uma especial relevância atento ao seu peso no produto interno bruto, que representa em média dentro da União Europeia e varia de Estado-membro para Estado-membro cerca de 14 a 18% do PIB dos Estados-membros. E esta é uma área, a contratação pública, que é também sensível ao surgimento de cartéis, já que a nível mundial estima-se que em cerca de 20% dos cartéis surgem no contexto da chamada contratação pública. E, por outro lado, importa também sublinhar que o combate aos cartéis na contratação pública permite atingir poupanças significativas ao erário público, à despesa pública. E, por isso, pretende-se manter o foco no combate aos cartéis neste contexto. No outro domínio, a autoridade pretende também acompanhar e investigar cartéis motivados pela pandemia ou pela pressão inflacionista, uma vez que sabemos que as empresas podem desenvolver práticas colusivas que visam aumentar os preços sob a capa disfarçada da inflação, o que merece também uma atenção permanente por parte da autoridade. Tudo isto visa, afinal, salvaguardar o bem-estar do consumidor, em particular as famílias e os cidadãos que sentem, direta e diariamente, os efeitos da inflação no seu poder de compra. Mas também a defesa das empresas, que estando situadas ao longo da cadeia de valor, podem também elas ser vítimas de práticas anticoncorrenciais. A autoridade irá manter-se ainda atenta também aos chamados setores em rede e a outros setores objetos de regulação, tendo presente o atual cenário macroeconómico e sempre em articulação neste contexto com as respectivas entidades reguladoras setoriais. Destaco ainda a atuação que tem sido desenvolvida e que irá continuar a ser desenvolvida no contexto chamados mercados laborais. É que no âmbito de disrupções várias que atravessamos, e em que os mercados laborais não são exceção, é fundamental assegurar que os trabalhadores não são privados das oportunidades que um mercado de trabalho aberto e concorrencial lhes pode oferecer. A interação entre a concorrência e os mercados de trabalho tem ganho, portanto, uma especial preponderância a nível global e a autoridade está a prosseguir, e já concluiu, aliás, investigações que visam garantir mercados de trabalho concorrenciais e abertos. Numa outra área de atuação, recordo que a autoridade tem também poder na apreciação de operações de concentração que visam averiguar se estas são aptas a criar ou não os chamados entraves significativos à concorrência efetiva. Esta análise é, por vezes, bastante complexa e até morosa, diria, uma vez que as decisões podem impactar decisivamente no funcionamento de mercados, pelo que devem ser robustas. E nesta sede, a autoridade está naturalmente atenta também a eventuais práticas de chamado gun jumping, ou seja, de operações que não são notificadas à autoridade e que são implementadas, portanto, antes da notificação ou da emissão de uma decisão por parte da autoridade da concorrência. Permita-me ainda que assinale uma outra dimensão da atividade da autoridade da concorrência, a chamada advocacy. Com efeito, a autoridade pode influenciar o comportamento dos mercados através de recomendações e orientações que abrangem diversos setores da economia. Frequentemente, estas recomendações, estas medidas, visam eliminar barreiras à entrada, que são muitas vezes criadas até por via legislativa e que podem ser expurgadas na sequência de recomendações formuladas pela autoridade. Paralelamente, há orientações que são também transmitidas pela autoridade e que são fundamentais para que as empresas e todos os cidadãos compreendam e assimilem o valor da concorrência. Neste domínio, gostava de destacar as recentes recomendações da Autoridade da Concorrência relativas à cadeia de valor dos bens de consumo, que foram já elaboradas e publicadas no decurso do mandato que iniciei no passado mês de março. Estas recomendações visam sensibilizar de forma pedagógica as empresas presentes ao longo da cadeia de valor dos bens de consumo para a importância de adotarem estratégias de mercado alinhadas com as melhores práticas de concorrência. Em concreto, e para combater a tendência inflacionista, a autoridade recomendou às empresas que revejam periodicamente a atuação comercial de forma a evitar comportamentos suscetíveis de violar o direito à concorrência ao longo da cadeia de valor. A autoridade procurou, nessas recomendações, explicar hipotéticas práticas restritivas da concorrência, de natureza horizontal, vertical e híbrida, proibidas pela lei da concorrência, incluídas as passivas de surgirem no âmbito das relações entre fornecedores e distribuidores, tal como os vulgarmente designados, no âmbito do direito da concorrência, Retail Price Maintenance ou Hub and Spoke. Tudo isto visa, afinal, contribuir para a formação de preços mais baixos pagos pelas famílias na aquisição de bens de consumo. Permitam-me ainda que destaque aquilo que considero ser um marco institucional na atividade da Autoridade da Concorrência. É que a Autoridade comemora, em 2023, 20 anos de existência, durante os quais se afirmou como uma das mais ativas e prestigiadas a nível mundial. O percurso dos últimos 20 anos da Autoridade reforça, por isso, a responsabilidade que temos de estarmos próximos das populações locais. E tendo presente esta realidade, lançamos, já no decurso do meu mandato, uma iniciativa que irá percorrer todos os distritos e regiões autónomas e que designamos justamente 20 anos, 20 cidades, a concorrência vai até si. Queremos desta forma estar mais perto das comunidades empresariais locais, dos consumidores, dos contratantes públicos, dos trabalhadores e dos cidadãos, para em cada distrito e região autónoma fazer pedagogia de concorrência e também para ouvir todos os interessados, o que queremos ser benéfico para a sociedade em geral. O lançamento desta campanha realizou-se no passado mês de maio em Santarém, simbolicamente porque é a cidade que acolhe o Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão, com grande sucesso, permitam-me assinalar, e irá prosseguir com sessões já programadas ao ritmo de uma por mês nos 18 distritos e duas regiões autónomas do país. Bom, senhoras e senhores deputados, é tempo de concluir, eu procurarei respeitar aquilo que me foi atribuído em termos cronológicos. Procurei abordar alguns aspectos essenciais para a atividade da Autoridade da Concorrência no decorrer deste ano de 2023, através da qual pretendemos salvaguardar e promover a concorrência em prol de uma economia nacional sã e desenvolvida. Coloco-me então agora à inteira disposição de Vossas Excelências e agradeço a atenção que me dispensaram. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Professor Dr. Cunha Rodrigues. Sr. Deputado Bruno Dias, para que efeito?
Uma interpelação à mesa, Sr. Presidente. Antes de entrarmos nas perguntas, eu queria fazer um pedido que é frequente nestas audições.
A apresentação
inicial.
A
intervenção inicial é particularmente clara e estruturada, permite identificar, de facto, os destaques questões que sublinhamos das apresentações e dos relatórios. Se fosse possível...
Tenho já aqui a anuência, já percebi a anuência, e, portanto, haverá aqui uma distribuição, então, de imediato da informação a todos os seus deputados. Pedia, então, fosse feito isso. Está bem. Obrigado, então, agradeço. Muito bem, então, nesta sequência haverá aqui uma primeira ronda de intervenções, de questões a colocar pelos parlamentares. Cabe ao PSD iniciar esta fase inicial de questões. Tenho informação que o Sr. Deputado Márcio Passos partilhará com o Sr. Deputado Hugo Carvalho. O Sr. Deputado Márcio Passos tem a palavra, tem 7 minutos em conjunto para colocar as questões, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente Nuno Rodrigues, é um gosto tê-lo cá e começo por, naturalmente, cumprimentá-lo e desejar-lhe votos de bom mandato nesta que é a sua primeira audição nesta casa. E, naturalmente, sim, mas depois da eleição... muito bem, muito bem. Na Comissão de Economia, então, é a primeira. E também cumprimentar os demais membros da Autoridade da Concorrência, a quem, naturalmente, também desejo um bom mandato. Sr. Presidente, quer numa audição que teve cá, previamente à sua eleição, quer há dias em Santarém, o Sr. Presidente transmitiu preocupações e definiu algumas prioridades. Já falou até de algumas delas aqui. E uma delas foi a necessidade de proceder à avaliação das decisões nos processos instaurados pela Autoridade da Concorrência, nomeadamente quando assistimos recentemente ao Tribunal Constitucional a anular as buscas feitas pela ADC ao Pingo Doce e ao Jerónimo Martins por não terem sido autorizados por um juiz de instrução, mas apenas pelo Ministério Público. E tais decisões da Autoridade da Concorrência implicaram a condenação de várias empresas em coimas de valor muito avultado, as quais são agora postas em causa. Isto, como sabe, tem um impacto negativo nos recursos financeiros das empresas e o que eu lhe pergunto, Sr. Presidente, é se já fez a análise, essa tal análise da eficácia e da regularidade de tais decisões e se já definiu procedimentos futuros para que se evitem que decisões da Autoridade da Concorrência que implicam a disponibilização de avultados meios financeiros das empresas sejam depois anulados em recurso judicial. E ainda nesta perspectiva, a qual necessariamente está intrinsecamente ligada às últimas alterações legislativas, fruto da transposição da diretiva, pergunto-lhe se entende que ficou por fazer alguma coisa em sede de alteração legislativa, se entende que há correções a fazer e, em caso afirmativo, quais são esses sinais que nos pode dar aqui no sítio certo, que é onde tem lugar a iniciativa legislativa. Em 2023, como o Sr. Presidente já referiu, a Autoridade da Concorrência comemora 20 anos e, sob o lema 20 anos, 20 cidades, o Sr. Presidente quer ir, como aqui acabou de referir e de reiterar, a 20 cidades e realizar 20 sessões de pedido com as empresas. E como bem referiu também em Santarém, as empresas são o motor da economia e delas depende o crescimento económico, a criação de emprego e o desenvolvimento de tecnologias inovadoras. E nós, o Grupo Parlamentar do PSD, concorda na íntegra com esta sua afirmação. E por isso pergunto-lhe se estas suas palavras, se com elas podemos concluir que a Autoridade da Concorrência vai, de alguma forma, alterar a sua forma de atuar, priorizando as ações de prevenção, antevendo e ajudando a evitar os cartéis e os casos de hub and spoke e, consequentemente, a aplicação da voltada às coimas às empresas. Uma das áreas que o Sr. Presidente indicou como prioridade para a afetação dos recursos foi o desenvolvimento das capacidades da Autoridade da Concorrência para detectar práticas anticoncorrenciais. Pergunto-lhe, por isso, o que é que está pensado para este efeito. E ainda, e porque o desenvolvimento das empresas depende também de um sistema de justiça eficaz, pergunto, Sr. Presidente, como é que isso se conjuga com a morosidade elevada dos tribunais administrativos e fiscais e que recomendações o Sr. Presidente, na qualidade de Presidente da Autoridade da Concorrência, pretende fazer sobre este assunto? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Márcio Passos. Sr. Deputado Hugo Carvalho, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Renovo os cumprimentos do meu grupo parlamentar, Sr. Presidente ANACOM, novamente aqui connosco. Eu queria felicitar... queria felicitar.
A concorrência, não é, Anacom?
Eu vou-lhe perguntar pela Anacom, por isso é que. A concorrência, sim, peço desculpa. Eu queria cumprimentá-lo porque faz menção a uma coisa que sabe que é importante para nós, que é a economia digital. E a primeira pergunta tinha de facto a ver com a Anacom, por isso dei a confusão, porque nós temos vivido aqui no Parlamento, no fundo, no que dá suporte à economia digital, que são as redes de comunicações e são as telecomunicações em si, nós temos vivido uma verdadeira novela aqui no Parlamento, há muitos anos, em que cada vez que o regulador das telecomunicações, e aí a Anacom, vem ao Parlamento, acusa o setor ou diz que, e pede ao Parlamento que haja porque existe falta de concorrência no setor, porque o setor precisa de mais concorrência, porque há combinação de preços, porque é preciso novos entrantes, porque é preciso novas regras nas leis das telecomunicações, e o setor tem outra versão dos factos, como eu estou certo de que o Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência tem acompanhado. E a minha primeira pergunta é se existiu algum reporte oficial da Anacom à Autoridade da Concorrência e qual é que tem sido a ação da Autoridade da Concorrência nesta matéria, porque nós não podemos continuar assim, como imaginará, em que estamos permanentemente, há quase 2 anos, a viver aqui duas versões, um combate ao vivo no Parlamento que, enfim, não é do interesse comum. Depois, quanto ao que já lhe felicitei, do esforço que a ADC vai fazer para vigiar a economia digital, eu queria aproveitar essa oportunidade para lhe perguntar materialmente em que, aqui em 2 ou 3 aspectos. O primeiro, quanto à neutralidade da internet. Nós ainda vivemos com pacotes de dados móveis e ofertas que são dadas ao mercado em que, por exemplo, para o Facebook ou para o WhatsApp ou para o Instagram, os dados móveis são gratuitos, enquanto que para possíveis concorrentes destas empresas os dados móveis não são gratuitos. E, portanto, isto constitui um problema de concorrência digital que eu gostava de perceber como é que poderá ser resolvido com a ação da Autoridade da Concorrência. O mesmo para o que ainda se vive em Portugal, que é uma espécie de monopólio da CIBS no que toca a transações digitais. Todas as empresas que querem fazer transações digitais, entrar no e-commerce em Portugal, dependem de uma estrutura de recepção de pagamentos que está muito assente na CIBS e, portanto, com pouca concorrência aí também. E, por fim, tendo a ver também com esta vertente da distribuição e do e-commerce, no que toca à possível constituição dos chamados monopsonies, portanto, de práticas anticoncorrenciais de quem já tem lojas online, vou dar o exemplo da Amazon, passando a publicidade, em que o algoritmo escolhe colocar alguns produtos de alguns comercializadores primeiro do que outros. Primeiro significa que os outros às vezes aparecem na pesquisa 10 ou 15 páginas depois, muito lá para o fundo, e portanto ficam vedados ou quase vedados aos olhos do cliente. Isto constitui também uma prática anticoncorrencial que eu gostava, no fundo, neste capítulo da economia digital, de perceber como é que a Anacom vai avaliar e vai... Anacom, não, a Autoridade da Concorrência. Peço desculpa.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carvalho. Muito bem. Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência, professor Dr. Nuno Cunha Rodrigues, tem então 7 minutos para responder às questões. Penso que será suficiente 7 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou tentar em 7 minutos, não sei se serão suficientes, porque foram muitas as questões e interessantes as questões que foram aqui colocadas, e agradeço à Sra. Deputada Márcia Passos e ao Sr. Deputado Hugo Carvalho. Começando pela Sra. Deputada Márcia Passos, e se eu bem tomei nota de tudo aquilo que me perguntou. Relativamente à avaliação das decisões da autoridade, bom, ou decisões que foram tomadas no passado, e foram bem tomadas pelo anterior Conselho, vamos ver quais são as decisões judiciais, e face às decisões judiciais que temos que extrair as nossas conclusões. Falou-me aí de uma questão de tribunal constitucional, de hoje a tribunal constitucional. Em primeiro lugar, são acórdãos isolados, portanto, eles não têm força obrigatória geral, como sabe. São acórdãos que, obviamente, causam alguma apreensão na Autoridade da Concorrência, na medida em que estão em causa buscas que a Autoridade fez e a apreensão de prova que fez no contexto dessas buscas e que foram feitas através do mandato emitido pelo Ministério Público. Isso é o que está previsto na Lei da Concorrência, como sabe, a Lei da Concorrência foi aprovada, a Lei 19 de 2012, em 2012, portanto, há cerca de 11 anos. O problema agora está-se a colocar nós estamos a apreciar tudo isto. Pergunto à senhora deputada se isto implica alterar a lei da concorrência. A meu ver, sim, é necessário retificar, é necessário alterar. Os senhores deputados aprovaram o ano passado, em agosto de 2022, a lei. A lei, a meu ver, tem algumas, eu diria, inconsistências, algumas fragilidades que é preciso corrigir e que nós estamos aqui, em termos da autoridade da concorrência, e também a tentar dar um contributo. A autoridade não tem poder legislativo, naturalmente, isso compete aos seus deputados, mas há alguns aspectos da lei que, a meu ver, precisam de ser retificados. Eu já tinha, aliás, sinalizado isso. Se me permite descer a nível concreto, há vários que poderia aqui referir, provavelmente não tenho tempo, mas em particular creio que os artigos 18 e 21 precisam ser reponderados, nomeadamente em termos da intervenção do Ministério Público ou do Juiz de Instrução Criminal. Estes acórdãos, como eu referi há pouco, causam-nos alguma apreensão, são acórdãos isolados, também têm que ser novamente objeto de reapreciação por parte do Tribunal da Concorrência, não significa que as decisões estejam concluídas, não é isso que o Tribunal Constitucional diz, eles vão voltar a ser reapreciados e nós temos feito esse acompanhamento dessas decisões. E creio que isto responde a uma primeira pergunta da senhora deputada. Quanto a esta iniciativa 20 anos, 20 cidades, a senhora deputada pergunta se a autoridade vai alterar a sua forma de atuar. Eu diria que não, a autoridade não vai alterar a sua forma de atuar, pode, no entanto, tomar iniciativas diferentes. Enfim, esta é uma iniciativa, creio que, original. No passado, a autoridade já tomou iniciativas no âmbito chamado Fair Play, ocorreu cerca de 2014, não me engano, 2013, há uma iniciativa de combate ao conluio. Esta eu acho que é importante sinalizar junto das populações, que é isso que o nosso trabalho também se dirige, e a autoridade da concorrência não está só em Lisboa, está em Bragança, está em Faro, está no Funchal, está em Gradurismo, está em todo o país, e acho que é importante nós irmos também às populações, e é isso que pretendemos, uma vez por mês, fazê-lo. Mas se me perguntam nos casos de avanço pouco, bom, esses casos foram investigados e foram sancionados. Mas justamente com essa preocupação também, que eu creio que estava refletida na sua pergunta de termos uma intervenção pedagógica, a autoridade, já no curso do meu mandato, emitiu uma recomendação, como eu tive a ocasião de referir na intervenção inicial, sobre as cadeias de valor relativas aos bens de consumo, onde se procura explicar de forma pedagógica às empresas o que é que não devem fazer, procurando prevenir práticas anticoncorrenciais. No entanto, se elas continuarem a verificar-se, a autoridade continuará a atuar como atuou no passado, e bem. E, portanto, não é circunstância de eu estar aqui ou não que vai implicar uma modificação da forma de atuar. É assim que eu vejo. A autoridade deve intervir no âmbito da sua função essencial e, enfim, também não quero amassar muito, há discussões até e trabalhos científicos interessantes sobre o papel das autoridades da concorrência por toda a Europa, se tem um papel de advocacy, se é um papel de investigação. Eu acho que é um papel complementar e é esse que a autoridade deve ter. A senhora deputada perguntou-me como é que vamos detectar, em termos de novos métodos de investigação forense, não é o que é que está a ser proposto. Internamente, dentro da autoridade, temos muito trabalho, eu tenho tido bastante trabalho e bem, e, portanto, procuro também dar um contributo à autoridade, e já foram estabelecidas equipas multidisciplinares para percebermos, no fundo, os custos e as formas que temos de proceder a novos métodos de investigação forense para responder à economia digital e aos problemas concorrenciais que surgem nesse contexto. Os cartéis já não se fazem com base em papel, já não se fazem em café, já não se fazem-se em ambiente digital e é, portanto, preciso dotar a autoridade de formas de investigação mais sofisticadas e que acompanhem, de facto, também essas novas práticas em ambiente digital. E para isso temos equipas multidisciplinares que envolvem quer juristas, economistas, informáticos, que vão procurar dar resposta a estas questões. A senhora deputada depois assinalou aqui a morosidade dos tribunais administrativos e fiscais, se me permite, enfim, há questões que sabemos de morosidade dos tribunais administrativos e fiscais, e no caso da autoridade da concorrência, aquele tribunal com que tipicamente dialogamos é o Tribunal da Concorrência em Santarém. E aí eu diria que não há uma morosidade excessiva, portanto a justiça tem o seu tempo e o tempo do Tribunal de Santarém tem sido o tempo adequado a responder. Noutra sete mais administrativos, eu diria que, em termos de contencioso da autoridade, há algum pequeno contencioso pontual, mas que me compreendo, é uma realidade que, diria, mais conexa, mais lateral àquilo que é o centro, em termos de contencioso da atividade da autoridade de concorrência, que se situa justamente no Tribunal da Concorrência em Santarém. Procurando, Sr. Presidente, responder agora ao Sr. Deputado Carvalho, que também tem muito gosto aqui.
Sim, mas com uma margem, então é importante que as respostas sejam dadas.
Estou a procurar seguir e se alguma coisa tiver por responder, pedia que me sinalizassem. Sr. Deputado Carvalho, as questões que coloca sobre a ANACOM e sobre a relação das comunicações são muito interessantes e levava aqui até uma espécie de enquadramento geral do que é a relação setorial e do que é a relação transversal perseguida pela autoridade da concorrência. A relação setorial, tipicamente, não quer dizer assim, é uma relação ex ante, portanto é uma relação que visa procurar definir as condições estruturais de funcionamento do mercado. A relação da concorrência, tipicamente, pois vou ressalvar isto, é uma intervenção ex post, ou seja, que visa verificar se a atuação dos agentes do mercado está a respeitar ou não a lei da concorrência, e se não estiver a respeitar, implica sancionar os agentes do mercado. É claro que essa intervenção autorizada também pode ser ex ante num domínio chamado controle prévio de concentrações. E, portanto, aí a autoridade é muitas vezes chamada a apreciar operações de concentração nos diversos setores, nomeadamente no setor das comunicações. E há, neste momento, uma operação de concentração que está a ser apreciada pela autoridade, justamente, em que a autoridade irá verificar, naquele caso, se a operação em si cria ou não, como eu referi na intervenção inicial, entraves exclusivos à concorrência efetiva. E nesse contexto, a autoridade está obrigada a pedir um parecer à ANACOM, para que a ANACOM também se pronuncie, e poderemos, a operação ainda estar a ser apreciada, vir a extrair conclusões quanto a essa operação. É evidente que são conclusões quanto à operação em si, não dizem respeito às condições estruturais de funcionamento do mercado, isso novamente é um papel que compete ao regulador setorial, mas, portanto, a autoridade está atenta também ao setor das comunicações, no contexto, agora específico, de uma operação de concentração, que é público e a autoridade até já, e que está a acontecer, e que, onde há um diálogo com a ANACOM, que é obrigatório por lei. Se me pergunta, Sr. Deputado, se houve um diálogo, ou seja, se houve um reporte da ANACOM relativamente a práticas anticoncorrenciais no setor das comunicações, que é uma questão diversa, não é? Não nos foi comunicado, não nos foi transmitida a existência de indícios que permitam verificar suspeitas de cartelização que mereçam ser investigadas e aprofundadas pela autoridade da concorrência. A pergunta do Sr. Deputado foi se havia esse reporte, diria que não. O que é que a autoridade tem feito mais sobre isto? A autoridade tem já, historicamente, mesmo anterior ao meu mandato, uma chamada Task Force Digital, ou seja, uma equipa que está a acompanhar em permanência estas questões de economia digital, a diversos níveis, por exemplo, estou-me a recordar um, até ao próprio nível legislativo, como sabe, a União Europeia aprovou dois regulamentos muito importantes, o chamado DSA e o DMA, o Digital Services Act e o Digital Markets Act, e que terão impacto também no funcionamento da autoridade e, portanto, nós temos feito esse acompanhamento. Pergunta ainda ao Sr. Deputado quanto à neutralidade das ofertas. É um problema típico dos chamados setores em rede, dos efeitos de rede que se geram e que estão estudados e que acontecem no setor da eletricidade, no setor das comunicações, sempre que há setor com infraestrutura isso acontece, mas novamente voltamos à questão do diálogo prévio de regulação ante-exposto e creio que essa é uma função que deve ser a ANACOM em termos de definição das condições estruturais do mercado a acompanhar. Depois pergunta ainda ao Sr. Deputado, em termos de CIVs, creio, enfim, eu creio que não devo falar sobre processos em concreto, que sejam em curso, mas no que diz respeito aos serviços de pagamento, a autoridade fez inúmeras recomendações, trago aqui uma listagem, que depois poderei ter mais detalhe dar ao Sr. Deputado. Em setembro de 2022, a autoridade emitiu uma recomendação sobre a importância da chamada neutralidade concorrencial na escolha de meios de pagamento aceitos pelo Estado. E a neutralidade concorrencial é um princípio de intervenção do Estado e, portanto, não deve levar a que o Estado conceda uma vantagem em termos de serviços de pagamento à empresa A ou à empresa B, e, portanto, deve fomentar e assegurar que o Estado permite que os serviços de pagamento sejam assegurados por qualquer empresa, através de diversas formas, seja, não quero também usar aqui nomes de empresas, mas wallet, seja, enfim... E, portanto, aqui há um trabalho de advocacy, lá está, de recomendações que tem sido feito pedagógico. Em termos de práticas concorrenciais, como eu disse, enfim, eu tenho, aliás, um dever de reserva que me é imposto por lei, portanto, não queria estar aqui a falar. Em termos da questão dos monopsónios, do monopsónio, o chamado poder de monopsónio, que é uma questão interessante que, enfim, que já em tempos de trabalhei, tem a ver até com a noção da atividade económica, e para efeitos da concorrência, a atividade económica significa oferta de serviços de um determinado mercado, mas a procura também está incluída na oferta, e, portanto, o poder de monopólio, que é típico que é uma ótica típica de olhar para os problemas concorrenciais que acontece, também se verifica com o poder de monopsónio, não é? A questão que me colocou é, no nível da Amazon, e aqui já entramos depois na intervenção não na autoridade da concorrência, e creio que essa é uma questão de intervenção já da Comissão Europeia, na medida que há afetação de comércio entre Estados-membros, e, portanto, a autoridade está atenta também ao poder de monopsónio que deverá estar em qualquer setor. A questão da Amazon já é uma questão de Comissão Europeia, porque está em causa a afetação do comércio entre Estados-membros. Naturalmente a autoridade podia olhar para isso, mas rapidamente a Comissão Europeia iria avocar um processo de investigação à Amazon se nós eventualmente o fizéssemos, como já aconteceu num outro caso, que foi iniciado, a economia digital também é público, em que a Comissão Europeia avocou um processo que tinha sido aberto pela autoridade da concorrência. Senhor Presidente,
muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência. Não interrompi e percebeu-se a importância do que tinha para dizer e, portanto, acho que foi importante, mais importante não interromper. Cabe agora ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista colocar as questões nesta primeira ronda. Sr. Deputado Jorge Botelho tem a palavra, tem 7 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Saudar e cumprimentar o professor Dr. Nuno Cunha Rodrigues, o professor Miguel Mori Silva e a doutora Ana Sofia Rodrigues e as pessoas que os acompanham nesta audição obrigatória ou regimental da Autoridade da Concorrência. Eu queria saudar todos os meus colegas deputados. Em primeiro lugar, quero lhe felicitar pela apresentação que trouxe e com a identificação das prioridades que vem na materialização em prioridades do programa de ação que tem para 2023. E, obviamente, a apresentação que aqui fez, que foi bastante exaustiva, apesar do pouco tempo, exaustiva. E também quero agradecer as respostas que deu à Sra. Deputada Márcia Passos, ao Sr. Deputado Nuno, do PSD, Carvalho, que aqui estão, porque também, de alguma forma, contribuiu para eu tentar agilizar as perguntas que tinha para fazer. Eu gostava, a primeira questão é sobre a nova realidade económica, a economia digital. E na vossa documentação dizem que há uma prioridade que está a assentar na economia digital e querem ter um outlook sobre esta matéria e querem ter uma intervenção muito determinada sobre as várias facetas da economia digital. A economia digital nos dias de hoje é muita coisa e a primeira pergunta é que se conseguia materializar dentro da prioridade de economia digital, quais são as prioridades? Porque até na pergunta que respondeu ainda há pouco sobre competências da União Europeia e competências das autoridades da concorrência nacionais, o que é que nos cabe aqui como prioridade da autoridade da concorrência e, obviamente, depois, em articulação com os órgãos de política criminal, porque o que estamos aqui a fazer é tentar defender o mercado, tentar defender aqueles que ainda não estão no mundo digital, e, obviamente, depois tentar defender os consumidores. Isso parece-nos muito interessante, porque é uma realidade, eu não diria emergente, eu diria, ou diríamos nós, que é uma realidade presente, onde deve ter uma fortíssima atuação daquilo que é a atividade que desenrola na economia digital. Eu não digo já em conexão com aquilo que é a segmentação da inteligência artificial para nos dar ali irem ao encontro daquilo que nós queremos quando vamos para aí, mas quais eram as vossas prioridades de intervenção, também em função da economia portuguesa, das pequenas e médias empresas da economia portuguesa e dos consumidores portugueses. A segunda nota que eu gostava de dar é que me parece, ou nos parece, que há de facto uma atividade muito intensa da autoridade da concorrência em querer ir a todo lado, e a querer assegurar um fair trade, em querer assegurar a defesa do consumidor e em querer assegurar os preços da comercialização, promovendo práticas anti-cartel, promovendo práticas restritivas de concorrência, prevendo ou monitorizando práticas de partilha de funcionários ou de colaboradores. Na prática é cartelização dos vários subsetores da atividade dentro do quadro económico. Bem, esta é uma questão que eu acho que é muito, muito relevante, porque é mesmo atuar no segmento da economia onde outras autoridades também já funcionam, e eu gostava que também pudesse densificar que meios é que a autoridade da concorrência tem, ou que reforçou nos últimos tempos, ou que sinergias ou que parcerias estabeleceu para que a vossa atividade seja mais eficaz. E isso é tão mais importante porque não basta estar, digamos, a cavar um conjunto de atividades, salto, porque quanto mais se investiga, mais se deteta. Essa é a questão importante. E depois é fundamental assegurar o follow-up dessa intervenção, porque para haver zero contraordenações, basta que se faça zero atividades, porque eu não acredito que alguém que anda a prevaricar cartelizando o mercado, que vá à autoridade da concorrência e diga, venham cá, estamos aqui, estamos a cometer aqui uma grande ilegalidade. Por isso, é estes meios que são importantes, de acordo com que prioridades e com que setores de atividade é que estão mais balanceados, se nos podem dar essa nota. Depois, a questão da contratação pública. Já tem algum tempo de atividade, porque na última reunião que tivemos cá foi de alguma forma a apresentação das ideias gerais, e aquilo que eu gostava que nos disse é que se nos fizesse uma ideia de como é que funciona esta questão da contratualização pública. Há uma ideia que a contratualização pública é uma coisa opaca de grandes grupos e de alguma forma as regras são um bocado obscuras. Nós temos a legislação, se calhar, das mais avançadas do mundo para promover o mercado e estamos sempre a dizer que é preciso agilizar porque os processos são morosos, são ultra defensivos em relação às regras da contratação pública e há quem diga que são excessivamente garantísticos em termos judiciais em relação aos procedimentos. A minha pergunta é muito simples, é se, já com o tempo que têm de mandato, se consideram que a contratação pública ou as regras da contratação pública não prejudicam a concorrência e não prejudicam aquilo que é a contratualização das empresas para criar emprego. Finalmente, uma última nota, que era uma... nos podiam fazer uma correlação entre a vossa atividade e a baixa da inflação. Nós vivemos numa perspectiva de subida de preços, agora mais moderada, está a baixar, e houve uma altura que todos nós ficámos aqui com a ideia que todas as entidades, os supermercados, os revendedores de combustível, os setores-chave da atividade, o que é que fizeram? Subiram preços. E não ficámos bem a saber se a subida de preços foi mesmo assim só em função do contexto externo ou se foi mais qualquer coisa com isso. Depois soubemos que houve um conjunto de medidas do Governo, a baixa do IVA, um conjunto de apoios, a autoridade, a ASAI saiu para a rua, que é a função, e a autoridade das condições de trabalho também, e aparentemente houve uma descida dos preços. Na perspectiva da autoridade da concorrência, a minha pergunta é simples, é se o vosso trabalho, se consideram, se há alguma correlação entre a vossa atividade defensora do mercado, dos consumidores, do fair trade, de todas essas questões, isto é, a vossa presença se faz com que as empresas de alguma forma tenham receio em aumentar o preço exponencialmente, porque a autoridade da concorrência está presente e está, agora até vai visitar os territórios em ações de pedagogia que nos parece muito interessante. E finalmente só uma questão que é uma coisa muito concreta. Em relação às vossas coimas, qual é a vossa percentagem de cobrança efetiva das coimas que têm lançado? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Botelho. A palavra ao Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência para responder às questões colocadas. Tem 7 minutos, sensivelmente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Botelho, pelas questões também muito interessantes e que irei procurar responder no tempo que me foi dado. Não é muito, porque são muitas questões e eu gostava de falar sobre estes temas a manhã toda. Começando aqui pela economia digital que me referiu, e, portanto, o que é que a autoridade tem feito relativamente à economia digital. Eu diria, quer na dimensão de advocacy, com várias recomendações que já fizemos, mas quer também no domínio de investigação a práticas anticoncorrenciais. Ainda recentemente foi emitida uma nota de licitude por parte da autoridade, relativamente a uma empresa no âmbito de suplementos alimentares, em que um dos canais de venda aos consumidores finais era a internet e, portanto, através da economia digital. E é por aí que se passa hoje em dia cada vez mais muito das transações comerciais e da economia é pelos canais digitais. E, portanto, a economia típica ou tradicional continua a ter o seu papel e continua a ser objeto, naturalmente, de acompanhamento por parte da autoridade, mas as novas formas de economia também merecem atenção. E se pensar até em termos mundiais, não em Portugal, as maiores empresas a nível mundial hoje em dia são empresas que se situam na economia digital, não vale a pena dizer nomes, mas são empresas de economia digital. E, portanto, nós temos que olhar também na autoridade, nessa ótica, e também numa ótica de dimensão nacional. As empresas, mesmo pequenas e médias empresas hoje em dia, querem se posicionar também na economia digital e utilizá-la como canal para chegar aos consumidores, sejam consumidores intermédios, sejam consumidores finais. E, portanto, nós temos de estar atentos a isso, temos de estar atentos também a tudo o que se passa por trás desses canais, nomeadamente temos de algoritmos por aí fora, e é isso que a autoridade tem vindo a fazer. Tudo para, no fundo, promover a concorrência, para promover a pressão concorrencial dos mercados, para que as empresas possam procurem atuar e a concorrência se faça pelo mérito, a chamada concorrência pelo mérito, que é isso no final do dia que nos interessa, para termos não apenas preços mais baixos, mas também para termos mais inovação, melhores produtos, em benefício dos consumidores e em benefício da liberdade de escolha dos consumidores, que quanto maior for a sua opção, melhor terão a capacidade, então, de fazer compras adequadas. Pergunta-me o Sr. Deputado que meios é que a autoridade tem. A autoridade tem diversas formas, acho que algumas, enfim, de investigar, de atuar, mas permita-me só aqui uma nota, quando o Sr. Deputado disse as empresas não vão dizer que participaram num cartel, vão justamente dizer, porque a lei da concorrência prevê o chamado Estatuto de Clemência, que permite às empresas que denunciem que participam em cartéis, que fiquem isentas de coima. E o recurso à clemência é uma das formas que a autoridade tem de investigar casos. Há uma percentagem grande de casos, não apenas da autoridade da concorrência, mas até a nível da Comissão Europeia, em que a investigação começa com base em pedidos de clemência. Se o pedido de clemência for feito, não estando no processo de inquérito aberto, a empresa pode denunciar da isenção de coima. E se, no entanto, depois colaborar com a autoridade, mesmo depois de ter sido o processo, pode haver uma atenuação e, portanto, as empresas envolvidas, e há muitos casos, não quero daqui dizer nenhum caso em concreto, mas o caso da autoridade, que tiveram início com pedidos de clemência. Mas depois há também todo um trabalho de triagem das denúncias que são feitas à autoridade e da atuação ex officio, ou seja, a própria autoridade, iniciar processos de inquérito com base em suspeitas que têm, e aqui voltamos aos métodos de investigação forense, análise estatística, acontece, o tal screening que eu falava, nos Estados Unidos da América, e que permitem fazer isso. Há diálogo com reguladores setoriais, há diálogo, por exemplo, com o INPIC, o portal de base é uma forma que a autoridade tem de poder verificar indícios, já levou à contratação pública. Há, no entanto, a necessidade, se permitam ser deputados, e aqui deixo já, no fundo, um pedido a todos os senhores deputados de, por exemplo, afinarmos a lei da concorrência. Isso vai ser muito importante e aqui os seus deputados têm pedido legislativo e, portanto, é um trabalho que terá que ser feito, a meu ver, a curto prazo, de afinar a lei da concorrência. O seu deputado falou-me em contratação pública e aqueles que me conhecem sabem que é uma área que eu gosto em particular, contratação pública. Ontem estive justamente aqui na Assembleia da República, na sala do Senado, onde tiveram 700 pessoas, 500 online e 200 a assistir uma conferência sobre contratação pública. E, portanto, eu ficava aqui a manhã toda a falar sobre contratação pública. A contratação pública há desde logo uma questão inicial, Sr. Deputado. Não há liberdade do legislador português em termos de contratação pública. Muito do que está no nosso Código de Contratos Públicos decorre da transposição de três diretivas fundamentais, a Diretiva 2014-23, 2014-24, 2014-25. A Diretiva Concessões, clássica, setores especiais. E, portanto, não há aqui uma liberdade de escolha do legislador. Depois há uma outra questão, entramos aqui num domínio, e não quero amassá-los muito, quase técnico, que é, quando pensamos na contratação pública na ótica das entidades adjudicantes, o direito da concorrência não lhes é aplicável, porque as entidades adjudicantes, quando estão a comprar bens e serviços, estão-se a comprar como consumidores finais, não são empresas, e, portanto, o direito da concorrência não lhes é aplicável. O que devem, no entanto, ter presente é a salvaguarda daquilo que é o princípio da concorrência. E, portanto, eu creio que a questão do Sr. Deputado pode ser mais na ótica do chamado princípio da concorrência do que na aplicação do direito da concorrência em entidades adjudicantes, ainda que o direito da concorrência seja aplicável aos operadores económicos e que a autoridade já investigou, sancionou diversas práticas anticoncorrenciais no domínio da contratação pública, em vários casos que envolveram cartéis, e já agora para esses deputados, estima-se que a nível mundial o número total de cartéis que existem, cerca de 20% a 25% dos cartéis a nível mundial, estejam decorrentes de práticas associadas à contratação pública, porque há a ideia que enganar os dinheiros públicos é mais fácil e há alguns incentivos à colusão no âmbito da contratação pública, porque justamente a legislação é muito rígida. E, portanto, a nossa contratação pública em Portugal não é melhor nem pior do que outros Estados-membros, justamente porque há a transposição destas diretivas, em que a União Europeia tem vindo ao longo dos anos a ser cada vez mais estrita e mais detalhada nas exigências que aqui se põem, e, portanto, as empresas portuguesas, eu diria que estão aptas a poder responder aos pedidos de entidades adjudicantes. Há questões depois, na ótica das próprias entidades adjudicantes e na forma como desenham os procedimentos. E eu aqui já não é uma área, diria, nevrálgica da autoridade da concorrência, é uma área que, enfim, que é, por exemplo, os ajustes diretos, a consulta prévia a entidades, em que eu acho que em Portugal utilizamos excessivamente esse procedimento de aquisição e isto pode prejudicar a concorrência entre empresas. Mas repare, volto a dizer, não estamos a falar de direito da concorrência, estamos a falar do princípio da concorrência, que é algo diverso e que não deve ser confundido, justamente porque a palavra concorrência é uma palavra polissémica, não tem sempre o mesmo significado. Bom, depois o Sr. Deputado colocou uma questão quanto à atividade da autoridade da concorrência e a correlação com a baixa da inflação. E já no outro dia tivemos um congresso em Tais Reguladores e tive a ocasião de dizer isto, que é mais ou menos o seguinte: a atividade da autoridade da concorrência não se relaciona diretamente com a baixa ou subida da inflação. E, portanto, aquilo que nós fazemos não tem uma relação imediata com a baixa da inflação, mas pode ter esse impacto a médio e longo prazo. E, justamente, por isso, a tal recomendação que a autoridade fez de forma pedagógica em março de 2023, a recomendação sobre cadeias de valor em bens de consumo, era uma recomendação que visava, de forma pedagógica, assinalar às empresas e explicar às empresas o que é que eram práticas de hub and spoke, o que é que eram práticas de resale price maintenance, chamada RPM, e, portanto, essa recomendação visava contribuir também do lado da autoridade para, tendo as empresas essa compreensão, procurar de forma, eu diria, consequente, contribuir para a baixa de inflação a médio e longo prazo. Agora, eu acho que na autoridade nós não temos a pretensão de dizer que a nossa atividade implica a baixa de inflação. Isso diria que era ir longe demais, isso seria excessivamente auto-elogioso. Damos um pequeno contributo, diria. Quanto à questão que o deputado colocou, quanto às coimas e cobrança efetiva, de facto, eu diria que neste momento a percentagem da arrecadação é baixa, é muito baixa face ao volume total. E porquê? Porque os casos que são públicos e que há conhecimento estão todos ainda a ser objeto de discussão em sede judicial, para o Tribunal da Concorrência, e, portanto, há muitos que não transitaram ainda em julgado. Aqueles que transitaram, sim, mas a percentagem de facto não é muito elevada da arrecadação face ao volume total de coimas que foram verificadas nos últimos 7, 8 anos. E peço desculpa de ter ultrapassado...
Muito obrigado, Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência. Cabe agora ao Grupo Parlamentar do Chega colocar as questões. Deputado Filipe Melo tem 6 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Cumprimento particularmente e agradeço a presença ao Sr. Presidente da ADC e quem o acompanha. O Sr. Presidente falou na sua intervenção inicial e o Grupo Parlamentar do PS também tocou neste assunto da contratação pública e realmente é algo que nos preocupa bastante. Sabemos que há práticas concertadas para dominar este mercado no que diz respeito a vendas para o Estado, mas também nos preocupa, e penso que também neste quadro a ADC se deve preocupar, com os ajustes diretos, também por parte do Estado. Contratação pública é uma coisa, ajustes diretos são outra, e também já por várias vezes tivemos reclamações sobre a forma como o Estado e as autarquias e o Governo Central usam e abusam desta prerrogativa da lei de fazer ajustes diretos. Naturalmente que decorre da lei e não pode ser feita aqui grande coisa, mas pergunto-lhe se é ou não também uma preocupação da ADC, mesmo decorrendo, como já foi referido, da lei. Depois há outro ponto que naturalmente gostava de lhe falar, que tem a ver com a distribuição alimentar. A distribuição alimentar ainda continua a ser um dos pontos-chave de preocupação dos portugueses em matéria de concorrência. E basta ver o caso recente da aplicação do IVA zero, em que alguns retalhistas e mesmo alguns pequenos comerciantes não aplicaram a 100% o IVA zero. A DECO faz um estudo em que de 44 produtos analisados, apenas 41 estavam efetivamente a ser taxados a 0%. E essas denúncias são recorrentes. E há quem fale, inclusivamente, não sei se o Soutor tem ou não esta percepção, de um arranjo de preços entre alguns distribuidores antes da entrada em vigor do IVA zero para uma subida concertada desses mesmos preços, por forma a que, quando o IVA zero entrasse em vigor, a impactação fosse residual para essas marcas. Pergunto-lhe se tem essa noção, se estão a acompanhar e a monitorizar, naturalmente que sim, mas se já encontraram estes factos que acabei de lhe referir. Outro ponto que nos preocupa também bastante tem a ver com a questão da banca. E é outro setor que interfere fortemente com a vida dos portugueses, nomeadamente na parte do crédito à habitação, em que está a haver novamente uma guerra entre bancos idêntica à que aconteceu antes da crise do subprime, em que se começa a baixar os spreads, em que se começa a acompanhar fortemente esta tendência competitiva entre a banca, mas até aqui não haveria problema nenhum, pelo contrário, é salutar para o consumidor. O pior é que a banca entra naquela disputa de transferências dos créditos e aí já tudo muda. Há bancos que limitam essas transferências e todos nós sabemos o porquê, a 2 ou 3 anos de início de contrato. Naturalmente que o que vamos encontrar daí para a frente pode ser um cenário muito negativo. E é nisso que lhe pergunto também, qual é a intervenção da ADC? Naturalmente estão atentos a esta evolução em termos competitivos da banca, mas que, em princípio, a curto prazo beneficia, a médio e longo prazo pode não ser assim tanto. Isto é um chamativo para o crédito nestas condições. Há um banco, que eu me vou escusar a fazer publicidade aqui, que durante 2 anos mantém um spread promocional e ao fim dos 2 anos, isto para os contratos novos, ao fim dos 2 anos passa, em muitos casos, para o dobro o spread. Naturalmente que depois as pessoas apanham estas subidas das taxas de referência do BCE e ficam sem casa. Portanto, até que ponto é salutar este tipo de captação de crédito por parte da banca e até que ponto também não é uma prática que está a ser concertada entre os principais bancos no sentido de terem os tais 90% ou 92% de volume de crédito face aos restantes. Ainda dentro da banca, pergunto-lhe se uma questão que eu sei que a ADC acompanhou muito de perto e que vos preocupava também, que tinha a ver com a prática concertada da troca de informação comercial entre os principais bancos. Sabemos que isto, além de ilegal, é claramente contra o que nós pretendemos, que seja uma concorrência saudável e eficaz entre as principais instituições de crédito. Isto muitas vezes prejudicava não só o consumidor, naturalmente, como também prejudicava os bancos que não integravam aquele cartel, chamemos-lhe assim. Portanto, eram os principais bancos da praça que iam trocando informações comerciais, limitavam o acesso a alguns clientes ao crédito e trocavam informação muito sensível acerca destes clientes. Pergunto-lhe se isso está completamente ultrapassado e se ainda há mais coimas por contra-ordenação
obrigado,
a ser deputado. Aplicadas. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, deputado Filipe Melo. Resposta, então, do Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência. Tem, então, 6 minutos, com alguma tolerância, evidentemente, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Melo. Eu também tentei tomar boa nota de todas as questões que me colocou e vou tentar responder a todas elas. A primeira questão diz respeito à contratação pública, como referiu, e à existência de cartéis ou de práticas contratadas no âmbito da contratação pública. E, efetivamente, como tive a ocasião de dizer na resposta anterior, estima-se que a nível mundial, portanto, todos os cartéis, cerca de 20 a 25% surjam no contexto de contratação pública. Em Portugal há vários casos, e não vou dizer os nomes dos casos, mas há vários casos já transitados em lugares que a autoridade investigou e sancionou por práticas anticoncorrenciais no contexto da contratação pública e, portanto, isto é uma expressão em inglês que é muito conhecida, o bid reading, portanto, são práticas de bid reading e aí estamos muito atentos e continuamos atentos porque é justamente uma área fulcral de atuação, à semelhança do que acontece noutros países. Depois coloca a questão dos ajustes diretos. Aí, se me permite, deputado, nós podemos estar atentos, e a questão dos ajustes diretos e respeito, como sabe, os ajustes diretos podem ser utilizados, está previsto no Código de Contratos Públicos, quer com base no limiar financeiro, até 20 mil euros, no caso da questão de bens de serviços, ou 30 mil empreitadas, quer pelos chamados critérios materiais, o artigo 24 e o artigo 27, e aí temos que verificar se os critérios materiais são verificados. Mas, tipicamente, se o deputado se me permite, esta é uma área em que a intervenção é feita pelo Tribunal de Contas. E, portanto, o Tribunal de Contas é que faz o escrutínio da boa utilização da despesa pública e da verificação da adequação ou não desses critérios materiais, estamos a falar muitas vezes de ajustes diretos de milhões de euros, para verificar se houve ou não motivos de urgência imperiosa, por exemplo, se havia questões de natureza técnica para isso. E, portanto, é um problema este, a nível da despesa pública, em que a autoridade, através da adequacy, está sempre a acompanhar, mas que a intervenção, se me permite, é mais no Tribunal de Contas. Depois, o deputado coloca a questão da distribuição alimentar, do IVA a 0% e da questão de algumas empresas não terem aplicado o IVA a 0%. Eu aqui diria, não quero também fugir àquilo que são as atribuições da autoridade da concorrência, mas esta é tipicamente uma área de intervenção da ASAI, da verificação se esta a citação do IVA a 0% está a não ser seguida. A questão diversa que o Sr. Deputado colocou é, na expressão que utilizou, a do arranjo de preços, a de eventual existir uma subida concertada. Isso obviamente que será uma prática anticoncorrencial lesiva, grave, e que terá que ser investigada e, eventualmente, sancionada pela autoridade da concorrência. Enfim, temos que ver se existem esses indícios. Uma coisa é, às vezes, aparecer uma notícia no jornal, mas que não há indícios concretos. Nós estamos sempre a acompanhar, a monitorizar, até com base em dados estatísticos, a existência ou não deste, na expressão que utilizou, arranjo de preços. Caso se verifique que há um mínimo indício suscetível de levar a um processo de abertura de inquérito, a autoridade irá fazê-lo. Mas, enfim, teremos que averiguar no contexto deste acompanhamento que fazemos. Quanto à questão da banca que colocou a atuação, falou-me no crédito à habitação, nos dois anos de spread que depois passam. Também no contexto da advocacia, a autoridade da concorrência já fez relatórios, nomeadamente relatórios, e estou aqui a ler, com recomendações para eliminar as possíveis barreiras à mudança, porque justamente um dos problemas que existem no setor bancário é, de facto, um problema de, eu diria, de uma dificuldade, muitas vezes, na mobilidade dos clientes bancários de um banco para o outro. E, portanto, o que a autoridade tem procurado recomendar e estimular é que sejam eliminadas essas barreiras, neste caso, à mobilidade. Barreiras não só à pesquisa, ou seja, permitir uma maior facilidade aos consumidores em conhecerem a oferta de produtos bancários, de facilmente perceberem quais são os produtos bancários e, nessa medida, terem a liberdade de escolher os bancos e poderem alterar, transferir, não é, os seus créditos de um banco para outro, assegurando essa mobilidade e aumentando por essa via a concorrência. A autoridade já o fez, nomeadamente a limitação da taxa de amortização antecipada teve impacto e a autoridade analisou isso. A questão da exigência de ter uma conta de depósito à ordem aberta num banco para ter o crédito também já foi objeto de recomendações por parte da autoridade. E, portanto, nós temos atuado nesse domínio. A questão diversa são problemas de regulação prudencial, da chamada supervisão microprudencial, e essas, novamente, são uma tarefa do regulador setorial, onde a autoridade não tem uma intervenção direta. O Sr. Deputado falou ainda da questão de troca de informações no setor bancário, um conhecido caso que já, enfim, que tem sido objeto de um contencioso, e diria, pesado, que já se arrasta há alguns anos. Só para dar aqui uma informação, esse caso não está concluído porque houve um pedido de reenvio prejudicial do Tribunal de Santarém ao Tribunal de Luxemburgo, ao Tribunal de Justiça da União Europeia, e vai acontecer uma audiência no Tribunal de Justiça da União Europeia de dia 22 de junho, uma audiência pública, sobre este caso, e depois o Tribunal de Justiça irá, neste caso, em primeiro lugar, emitir as conclusões por parte do Advogado-Geral e uma decisão que previsivelmente ainda vai demorar cerca de meio ano depois desta audiência que acontece no dia 22 de junho. Portanto, devemos ter uma decisão do Tribunal de Justiça previsivelmente no início de 2024. E, portanto, é um caso que não está ainda concluído. E com isto, Sr. Presidente, não sei, acho que procurei usar o tempo que lhe concedido. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Bruno Dias, faz favor, tenha então 5 minutos para colocar as questões. Mas pode obrigado, responder, tem havido tolerância, como já percebeu, tem havido tolerância para a resposta.
Agradeço a presença e cumprimento o Sr. Presidente, o Professor Nuno Cunha Rodrigues, agradeço e cumprimento o Professor Miguel Mauri Silva e a Doutora Ana Sofia Rodrigues do Conselho de Administração e também a Doutora Cristina Camais, a Doutora Sónia Moura. As intervenções e as respostas do Sr. Presidente da ADC têm sido muito claras, muito objetivas, E, portanto, creio que há um conjunto vasto de informação que é importante e que é, e que é útil para o trabalho da Assembleia da República. E analisando os relatórios da Autoridade da Concorrência destes dois últimos anos, não é certamente um acaso que, ao darem conta da sua atividade e intervenção no tecido económico português, refere um número elevado de vezes de cartel. Estamos perante uma estrutura empresarial dominada por monopólios, oligopólios, se quiserem, no mar de micro, pequenas e médias empresas, uma economia oligopolizada ou cartelizada em setores produtores de bens e serviços essenciais à sociedade e às micro, pequenas e médias empresas. Alguns falariam de setores de bens não transacionáveis, mas não só, enfim, resultado dos processos de privatização e liberalização levados a cabo por PS e PSD. Ora, estamos, como a ADC sabe, e que bem se reflete nos relatórios, é ver quem tem sido atingido por coimas da ADC, perante uma concorrência monopolista ou oligopolista. E é fácil fazer cartel porque cada setor destes, né, meia dúzia ou menos de empresas ou grupos económicos domina o seu mercado, tantas vezes como na grande distribuição, a montante e a jusante. E havendo monopólios ou oligopólios, logo há poderes e posições dominantes do mercado, há abusos de posição dominante e abusos de dependência económica, porque há mercados dominados por monopólios e oligopólios. Portanto, muitas vezes dá para dizer que o trabalho da ADC é como transportar água com as mãos. O Sr. Presidente, há pouco, numa das suas intervenções, referiu que seria importante aperfeiçoar alguns aspectos da lei da concorrência e eu pedi-lhe que voltasse a esse tema para especificar aquilo que entende como, neste momento, carecendo de melhoria na lei em vigor. Por outro lado, quer na intervenção inicial, quer na apresentação que nos enviou, há uma parte que tem a ver com o chamado mercado laboral e aqui eu queria pedir algum esclarecimento porque, como compreenderá, uma coisa é a preocupação que o PCP, por exemplo, tem suscitado relativamente à tendência, e a OCDE nos últimos anos debruçou-se muito sobre isto, nem sempre da forma mais feliz, ou eu direi quase sempre da forma menos feliz, que é transladar o tema e o debate sobre concorrência para as questões da regulamentação de profissões. E, portanto, uma coisa é a desregulamentação e a desregulação das profissões e do trabalho, que é má para os trabalhadores, mas é mau para todos nós. Outra coisa completamente diferente são listas negras de jogadores em clubes de futebol, que é o que é mencionado no relatório, na apresentação da ADC. Quando listas negras é a minha expressão, peço desculpa, mas há listas negras porquê? Porque são um conjunto de jogadores que rescindem de contrato e os clubes afirmam que não os vão contratar. Isso surge na questão da vertente concorrencial do mercado laboral. Pedia-lhe que fosse, que pudesse abordar um pouco esta matéria. Nós não vamos aqui na Comissão de Economia aprofundar as questões sobre a banca. Os senhores já estiveram na Comissão de Orçamento e Finanças, houve abordagem a esse tema, nós não vamos repetir, digamos, a discussão, mas julgo que nessa audição fez uma diferenciação entre a articulação explícita de preços e a articulação implícita, que muitas das vezes amarra as mãos das autoridades relativamente a esse apuramento. A situação do processo já antigo e a arrastar-se para lá de um prazo que seria admissível ou expectável, digamos, o caso do cartel da banca, e se tem alguma coisa que possa acrescentar ainda em complemento do que foi dito, não é para repetir o que foi dito na COF. Depois, algumas questões concretas que têm a ver com as telecomunicações. Há outras que eu deixaria para a segunda ronda, mas deixo aqui esta matéria. Na documentação colocada não levantou nenhuma atenção ou análise as várias declarações da ANACOM de que os três operadores nacionais estão a praticar preços demasiado elevados. Não estamos a falar de operações de concorrência. Estamos a falar de política de preços preços semelhantes e aumentos semelhantes que tivemos agora recentemente, cobrando bastante mais que os seus congêneres na Europa, para lá da imposição das mais gravosas condições de serviço, nomeadamente na dita fidelização. E isto referiu já esta questão e indicou que não foram contactados sobre a matéria, e eu pergunto quem é que tem de vos contactar, se é o Governo, se é outra entidade. Outras questões deixarei para...
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito tenho. Bem. Muito obrigado. Bem. Agradeço-lhe. Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência, tem então para responder. Como reparou, é mais fácil colocar questões, todos sabemos, do que responder. O tempo sendo o mesmo. Da nossa parte, tem havido aqui uma grande tolerância. Portanto, gostaria. É mais importante as respostas que nos vai dar do que ocupar mais um ou dois ou três minutos. Não haverá nenhum tema sobre isso, faz favor.
Muito obrigado. Também agradeço ao Sr. Deputado Bruno Dias as perguntas e tentarei responder a todas elas. O Sr. Deputado, se bem eu tomei nota, coloco-me primeira questão quanto à alteração da lei da concorrência. É um tema que, como os disse, olhamos com particular atenção e creio que será necessário a curto prazo, nomeadamente atendendo às recentes decisões do Tribunal Constitucional, que ainda são decisões muito isoladas, mas, entre outros aspectos, eu creio que é preciso perceber quem é que terá a competência para emitir mandados de busca nas investigações que são conduzidas pela Autoridade da Concorrência. A lei aprovada em 2012 refere expressamente para algumas matérias que o mandato pode ser emitido pelo Ministério Público, pode não, é emitido pelo Ministério Público, para outras é emitido pelo Juiz de Instrução Criminal. A revisão que foi aprovada pelos senhores deputados em 2022 prevê a expressão autoridade judiciária competente, sem esclarecer se é o Ministério Público, se é o Juiz de Instrução Criminal. Eu creio que é necessário precisar, nomeadamente, desse conceito de autoridade judiciária competente, para que fique claro que é, eventualmente, o Juiz de Instrução Criminal. E, portanto, isto é uma matéria que eu acho que precisa de ser analisada a curto prazo. Depois, há outras questões, eu diria, mais laterais, mas igualmente exigentes, por exemplo, ao nível das coimas a aplicar pelo incumprimento de deveres de informação junto à Autoridade da Concorrência, salvo erro o artigo 67 da Lei da Concorrência, peço desculpa não saber de cor. Depois há a necessidade de se afinar ainda alguns aspectos ao nível da transposição da Diretiva SEN+, que, no nosso entender, não ficaram totalmente esclarecidos e que podem eventualmente ser até objeto de um processo pré-contencioso a desenvolver pela Comissão Europeia. E, portanto, é uma matéria que, novamente, nos causa alguma apreensão e que os seus deputados decidirão, mas creio que aqui o Poder Legislativo terá uma função essencial. A segunda questão que o Sr. Deputado coloca é ao nível dos chamados mercados laborais. Isso me permite, eu dividiria a resposta em duas. Uma que diz respeito ao papel de advocacy da autoridade e outra que diz respeito ao papel sancionatório prosseguido pela autoridade. Eu vou começar por este último. O que acontece, o que foi verificado, isto é algo que começou nos Estados Unidos da América, mas também dentro da União Europeia começam algumas autoridades a ter um papel aí e nós na autoridade tivemos um papel precursor, é verificar que algumas empresas celebram acordos entre si que visam proibir a mobilidade de trabalhadores, ou seja, impedir a contratação recíproca de trabalhadores. A empresa A combina com a empresa B que não vai contratar trabalhadores à empresa B e a empresa B não contrata a empresa A, o que dificulta justamente a vida depois aos trabalhadores porque não podem aspirar a outras condições, a uma mobilidade que seria desejável. Estes acordos têm a expressão em inglês típica de acordos no poach. São chamados acordos no poach. E esses acordos foram já investigados. O deputado, aliás, invocou aí um caso de um acordo no poach, que é conhecido e é público. Há outros que estão a ser analisados pela autoridade. E, portanto, é uma realidade que, enfim, se verifica em alguns casos e que merece ser investigada pela autoridade e sancionada, porque justamente coloca em causa não apenas a dinâmica empresarial, mas inclusivamente os próprios trabalhadores da empresa que se veem impedidos dessa mobilidade. E, portanto, imagino que envolve todo um setor, os trabalhadores não têm qualquer hipótese de mobilidade. Isto diz respeito à área de sancionatório da autoridade. No domínio de advocacy, o Sr. Deputado falou aí da questão das profissões reguladas, em que o papel da autoridade é tentar emitir recomendações, nós não somos poder legislativo e, portanto, é só emitir recomendações, na esteira, por exemplo, do trabalho da OCDE, que visa tentar eliminar barreiras à entrada e fomentar uma política de concorrência, aumentar a concorrência, na medida que isso seja possível, em determinadas profissões reguladas. E, portanto, depois aqui as recomendações da autoridade podem não ser acolhidas e é um trabalho, novamente, que compete ao legislador desenvolver. Depois o Sr. Deputado falou-me aqui do setor da banca, falou-me da questão explícita ou explícita, e eu creio que a expressão que eu terei usado é de colusão explícita, colusão implícita. São expressões, no fundo, já técnica ao nível de direito à concorrência, porque a colusão explícita é condenada aos direitos à concorrência, a colusão implícita, o chamado comportamento paralelo, não é. E, portanto, quando estamos no domínio de comportamento paralelo, situações em que não há qualquer elemento de articulação, de coordenação entre os concorrentes, essa prática não é punida. No setor da banca, temos este caso de troca de informações, que houve, de facto, uma prática concertada. O caso está ainda a ser apreciado judicialmente, eu falei, aliás, na resposta anterior, e, portanto, veremos. Depois, o Sr. Deputado falou-me nas telecomunicações e perguntou-nos quem é que nos tem de contactar. Eu diria todos e ninguém. Porque a Autoridade da Concorrência pode desenvolver a sua investigação de diversas formas. Ou através de clemência, em que uma empresa denuncia a autoridade que está envolvida num cartel e, portanto, a autoridade inicia a sua investigação. Ou através de denúncias, que também chegam à autoridade. Ou ex officio, pela própria autoridade, pode iniciar esse processo de investigação. E, portanto, neste contexto, eu diria, a ANACOM pode eventualmente comunicar à Autoridade da Concorrência indícios práticas anticoncorrenciais no setor das comunicações, mas não tem de ser necessariamente assim. A própria autoridade pode, novamente eu digo, oficiosamente, iniciar essa investigação. E voltamos aqui, aliás, à questão anterior, que é da colusão explícita ou implícita. Perceber se os preços que se verificam no setor das comunicações resultam de comportamento paralelo ou resultam de efetivamente coordenação entre os operadores do mercado. E aqui está, no fundo, o tipping point, portanto, o ponto que nos permite saltar da não aplicação da lei da concorrência para práticas anticoncorrenciais que têm que ser investigadas. O que eu posso dizer é que nós estamos a fazer o nosso trabalho e continuamos a fazer o nosso trabalho e portanto, vamos continuar a analisar esta situação. Se a ANACOM nos quiser reportar, muito bem, mas respondo diretamente, portanto, ninguém tem que nos contactar, mas se tiver informação que nos possa fazer chegar, tanto melhor para nos ajudar na nossa atividade. E queria ter respondido ao Sr. Deputado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência. Dá concluída a primeira ronda, temos agora uma segunda ronda, 3 minutos a cada grupo parlamentar, e depois resposta conjunta. Cabe ao PSD iniciar. Sr. Deputado Jorge Salgueiro Mendes, tem então 3 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar toda a equipa da Autoridade da Concorrência, a pessoa do Sr. Professor Dr. Nuno da Cunha Rodrigues, e começar por um evento que decorreu ontem nesta casa, um congresso relativo aos 15 anos do Código dos Contratos Públicos e o Futuro Inteligente da Contratação Pública, onde o Sr. Presidente esteve, realizado pela CIMECO. E um dos temas fortes da conferência, ou deste congresso, foi até que ponto a inteligência artificial pode pôr, ou pode ajudar ou pode comprometer a contratação pública, nomeadamente com a definição dos perfis que os algoritmos permitem, quer de entidades adjudicantes, quer de fornecedores, quer de entidades fiscalizadoras e, neste caso, da Autoridade da Concorrência. E a primeira pergunta, Sr. Doutor, é: a inteligência artificial, a continuar o seu desenvolvimento tal como é conhecido, pode ser uma ajuda ou pode ser um grande obstáculo ao papel da Autoridade da Concorrência em termos de regulador? É a primeira pergunta que lhe deixava. A segunda tem a ver com o core da ação da Autoridade da Concorrência, que é a defesa e promoção da concorrência. E em Portugal temos alguns setores, infelizmente, onde ainda não existe concorrência, porque temos um único fornecedor. Estou a falar, no caso em apreço, do transporte ferroviário de passageiros, em que temos um único operador, chamado CP, que, como também sabe, é uma das empresas com mais reclamações recebe, devido às greves, aos atrasos, aos suprimentos de comboios, às paragens ou os chamados afrouxamentos ao longo das viagens, que é um termo técnico, e, portanto, a qualidade do serviço ACP tem sido fortemente penalizada com estas práticas. A Autoridade de Mobilidade de Transportes tem feito algumas auditorias, tem também produzido alguns relatórios com recomendações, mas, recentemente, como também é público, validou o contrato de concessão de serviço público, que está na posse do Governo, contrato de concessão de serviço público cujas cláusulas de avaliação de desempenho da CP estão no anexo confidencial. E a pergunta que lhe gostava de colocar, a segunda pergunta, é se acha aceitável que um operador, neste caso monopolista, tenha as cláusulas de avaliação de desempenho do seu serviço, que deve ser público, num anexo confidencial. A AMT considera que parte sim, parte não. Sobretudo, parte sim, aquilo que tem a ver com a política comercial da empresa, mas tudo o resto tem que ser expurgado da confidencialidade. Gostava de saber até que ponto para a autoridade da concorrência e se é aceitável ou não. E, em segundo lugar, também sabemos que tem sido solicitada a entrada de novos operadores no setor de transporte ferroviário de passageiros, mas que sistematicamente tem recebido negativa, digamos, um parecer desfavorável da Autoridade de Mobilidade de Transportes, porque, tecnicamente, a grande defesa é que, tecnicamente, não existe espaço de linha para a entrada de novos operadores. Do ponto de vista da concorrência, qual é a opinião? Se isto é justificação, para até 2029, pelo menos, está vedada a entrada de novos operadores de transportes ferroviário de passageiros no mercado.
Para concluir, muito obrigado, Sr. Jorge Mendes. Sr. Deputado Filipe Melo, tem então 3 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência, ainda relativamente à banca, não houve tempo na primeira ronda, gostava de lhe perguntar outra coisa. O que é que está a ADC a fazer, se é que está a fazer, sobre a temática já muito antiga dos documentos complementares à escritura no crédito à habitação? É certo e sabido que a banca comercial utiliza todas as formas de fidelização dos clientes por via do crédito à habitação. São os cartões de crédito, são as domiciliações de despesas periódicas, são os seguros e tudo mais que venha acoplado a essa negociação. Em relação aos cartões de crédito, não me choca se o cliente precisar ter num banco ou ter noutro, ou até terem mais do que um, é aceitável, desde que as condições sejam aceites pelo cliente. A domiciliação de despesas periódicas, igual, até um serviço que é prestado e não vejo inconveniente. Onde nós vimos que há inconveniente, porque está a banca a entrar num mercado que não é dele, é nos seguros. E principalmente, e isso é que nos causa alguma estranheza, como é que o banco público é o banco que mais problemas levanta à transferência dos seguros de vida associados ao crédito à habitação? A Caixa Geral de Depósitos, nós temos recebido imensas denúncias de clientes com provas factuais, com documentos, a dizer que a Caixa Geral de Depósitos não autoriza a mudança do seguro de vida porque se o cliente optar por mudar para seguros muito mais baratos, às vezes 60% abaixo do valor que estão a pagar na Caixa Geral de Depósitos, que agrava o spread, fazendo referência a esse tal documento complementar à escritura. Há ou não aqui um abuso por parte da banca no que diz respeito à concorrência de um setor que nem devia ser deles? Uma coisa é o mercado bancário, outra coisa é o mercado segurador. E, neste caso, o mercado bancário está a fazer concorrência ao mercado segurador quando não o devia fazer. É certo que até em tempos alguns bancos criaram as suas próprias seguradoras para estarem legitimados a fazer isto, o caso do BES, na altura, que criou o BES Seguros, o Crédito Agrícola, que criou a parte de seguros ramo vida e não vida, mas isto tudo é uma enorme confusão e que o único prejudicado é o cliente. E tendo em conta até este exemplo, passo para a segunda e última questão. A Fidelidade e a Multicare tinham esta prática e a Autoridade da Concorrência aplicou-lhes uma coima de 12 milhões de euros. No entanto, eles pediram, solicitaram a clemência para a redução dessa coima. E aí a ADC volta a entrar com esta questão do incentivo ao uso do regime de clemência, que, por sua vez, já veio o Tribunal da Concorrência pôr em causa essa mesma legalidade, porque entende que este regime de clemência possa estar a dar ao denunciante um estatuto que esteja a ser promovido pela ADC. Portanto, pergunto-lhe, efetivamente, em que ponto é que nos encontramos neste tal regime de clemência que a ADC estaria a usar, nomeadamente para estes dois setores, banca e seguros.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Melo. Sr. Deputado Bruno Dias, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecendo muito as respostas do Sr. Presidente da ADC, há pouco estava a ouvi-lo a falar da colusão implícita e do tipping point e estava-me a lembrar daqueles painéis do preço dos combustíveis nas autoestradas. Isto é uma sina que a gente tem neste país. Ora bem, algumas outras matérias também específicas, neste caso agora sobre energia, uma pergunta que também já vem há uns anos, que é Porquê, em particular agora, nesta subida rápida e elevada da taxa de inflação, em grande parte devido à subida do preço dos combustíveis fósseis, não existe qualquer análise que se conheça, nem da ADC, nem da ERSO, ou da ENSE, nem da chamada rede europeia das autoridades de concorrência sobre a formação dos preços dos combustíveis, a partir dos chamados índices Platts da Praça de Roterdão, que para Portugal, Espanha e outros países se torna particularmente relevante. Isto é manifestamente um cartel das grandes empresas petrolíferas, que pelos vistos nem a União Europeia, nem as autoridades a esse nível têm afrontado. Nos seus relatórios de 2021 e 22, a ADC fala, e bem, várias vezes em prudência e exames ex post dos projetos de desenvolvimento das redes de transporte de energia elétrica, média, alta, muito alta tensão, e de gás natural, em particular com o uso de hidrogênio e outros gases renováveis, porque são investimentos que vão sobrecarregar a fatura dos clientes. A pergunta é qual é a avaliação da Autoridade da Concorrência sobre o cumprimento desses requisitos pela REN e outras entidades titulares de redes. Outra questão, a propósito ainda do que foi dito há pouco do poder de monopsónio, é que não é só na Amazónia, em coisas bem analógicas e antigas, como é o caso da floresta portuguesa. Muitas vezes o grupo parlamentar do PCP tem trazido a estas audições o problema da concorrência nos mercados de produção leguminosa. Ou seja, os mercados dominados por oligopólios na procura e na oferta. Ou seja, nas celuloses, pasta de papel, dois fortes grupos económicos, nos aglomerados um e na cortiça um. Escuso falar de nomes, são bem conhecidos. Este domínio tem evidentes consequências no preço do eucalipto, do pinho e da cortiça. E a pergunta é se alguma vez esta questão surgiu e foi colocada por parte do governo ou de outra entidade e se há a ideia de intervir nestes mercados ou nestes setores. E se há alguma avaliação recente da ADC sobre o comportamento da grande distribuição face aos seus fornecedores depois dos relatórios da Autoridade da Concorrência elaborados anos atrás sobre este assunto e que avaliação tem do trabalho da Parca e que interação terá nesta matéria, portanto, isto na questão da grande distribuição. Para terminar, a pergunta da questão do abuso de posição dominante e do abuso de dependência económica. Por que motivo permanece sem intervenção o abuso de posição dominante e de dependência económica pelas empresas de seguros relativamente ao universo de pequenas empresas titulares de serviços de reboque e desempenagem automóvel, nomeadamente não tendo em conta a brutal subida do seu principal custo operacional, que é o gasóleo? Portanto, continua ali uma inflexibilidade total e há uma penalização das pequenas empresas. E uma questão ligada com esta anterior, tem a ver com a questão do abuso de dependência económica. Esta expressão, que corresponde a uma prática que é uma violação da lei da concorrência, e logo deve ter a devida penalização, isto nunca surge nos relatórios. Há várias referências a abuso de posição dominante. Mesmo a terminar, portanto. Abuso de posição dominante, há várias referências nos dois relatórios. Abuso de dependência económica é uma figura que não surge referida. E, portanto, a pergunta é se não há esta abordagem, se esta questão não tem sido tratada e o que pode a ADC dizer sobre isto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Dias. Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência, tem então 9, 10 minutos para responder às questões. Mas mesmo antes de lhe dar a palavra, eu só perguntava aos seus deputados se pretendem utilizar a segunda, não sabem ainda, portanto, poderá haver ou não uma última ronda, mas para já, então, ter a resposta às questões colocadas pelos seus deputados.
Muito obrigado aos seus deputados. Começo aqui pelo seu deputado José Simões, não é?
Jorge Mendes,
peço desculpa. A minha letra, de facto, às vezes não ajuda. Jorge Mendes. Começou por colocar aqui uma questão quanto à inteligência artificial. É uma nova realidade. Se é uma ajuda ou obstáculo, eu diria que é as duas coisas. Portanto, a inteligência artificial é como um copo de água meio cheio, meio vazio, pode ser visto das duas formas. A inteligência artificial pode ser uma ajuda à Autoridade da Concorrência. A inteligência artificial, muitas vezes, não é aquilo que percepcionamos. A inteligência artificial tem muito a ver, por exemplo, com a recolha de dados, tratamento de dados, que tem a ver muito com risco, com a posição de risco. Como sabe, há uma proposta de regulamento da União Europeia sobre a inteligência artificial, que está neste momento a ser discutida, em que essa proposta de regulamento baseia-se apenas numa lógica de risco das empresas, de avaliação de risco, que eventualmente irá ser aprovada em 2023. fez. E, portanto, a inteligência artificial tem a ver muito com os dados, e referiu o secretário Jorge Mendes a conferência de ontem do CCP, onde foi justamente um dos temas, foi a utilização da inteligência artificial, que no contexto da atividade da autoridade da concorrência pode ajudar, e voltamos novamente aos tais métodos de investigação forense que eu falava no início, em que pode ser uma ferramenta para permitir à autoridade perceber ou percepcionar onde é que eventualmente podem existir questões ou práticas anticoncorrenciais, nomeadamente, que podem ajudar a tarefa da autoridade. Depois, uma segunda questão que colocou diz respeito ao setor ferroviário. E aqui há uma longa história que poderia ser relatada. Como sabe, houve um processo de gradual liberalização do setor ferroviário que se iniciou na década de 2000, começou inicialmente pelo transporte ferroviário de carga e agora culminou, digamos, na liberalização do transporte ferroviário de passageiros, com uma diretiva que foi transposta em 2019 para o direito português. E, portanto, o que a autoridade tem nesse contexto da liberalização do setor defendido, no seu papel de advocacy, foi... Em 2018, emitiu uma recomendação sobre a liberalização do transporte ferroviário, em que recomendou a abertura ao mercado e, em geral, tem defendido este reforço de abertura e eliminação de barreiras, incluindo o acesso a material circulante. E, portanto, procura assegurar que haja mais concorrência no setor ferroviário à semelhança de outros setores. O setor ferroviário também é um setor com características específicas, porque tem uma infraestrutura e, portanto, é um dos setores em rede, novamente, voltamos às comunicações, à eletricidade, e, portanto, tem essa especificidade e é por isso que existe um regulador setorial, que é a AMT. E, portanto, a AMT aqui tem um papel decisivo na liberalização deste setor. O Sr. Deputado falava do contrato de concessão de serviço público, que contém cláusulas confidenciais, não confidenciais, e eu diria que esta é mais uma resposta que deve ser dada pelo regulador setorial do que pela autoridade da concorrência, saber se cláusulas confidenciais de um contrato têm que ser tornadas públicas, não é? E, portanto, o que posso dizer, em geral, à semelhança dos outros setores, é que o surgimento dos chamados entrantes no mercado é algo sempre positivo, que aumenta a concorrência, que força a concorrência, e com mais concorrência aumenta o bem-estar do consumidor, aumentando a sua liberdade de escolha, acesso a melhores serviços, e, portanto, também no setor ferroviário, o surgimento de entrantes será benéfico para a concorrência no setor, e creio que aí é o que a autoridade da concorrência poderá dizer a esse propósito. Depois, o Sr. Deputado Filipe Chega falou-me dos documentos complementares à escritura. Eu diria, se me permite, que estamos aqui... Filipe Melo. De facto, há aqui hoje um problema geral com nomes que afeta também do meu lado. Portanto, peço... Filipe Melo. Partido Chega. Mas o Sr. Deputado Filipe Melo, portanto, falou-me da questão dos documentos complementares à escritura, aquilo que é vulgarmente designado sob um interprete chamado cross-selling, e, portanto, em que os bancos fazem cross-selling, dizendo crédito à habitação com a possibilidade do cliente ser obrigado a adquirir outros serviços. Também aqui, a autoridade da concorrência tem defendido que não devem existir limitações à mobilidade que dificultem ou criem entraves à mobilidade entre clientes bancários. Ora, o cross-selling, por natureza, cria dificuldades a essa mobilidade e, portanto, aquilo que a autoridade tem dito em recomendações já no passado é que não devem existir essas barreiras que implicam dificuldades a essa mobilidade. Essas políticas de cross-selling devem ser, a nosso ver, eliminadas. Agora, são recomendações, voltamos ao papel da advocacy que a autoridade tem feito. São recomendações que depois têm que ser implementadas ou a nível legislativo ou, neste caso, através do regulador setorial pelo Banco de Portugal. Depois, o Sr. Deputado falou no caso da fidelidade, enfim, não gosto de falar de nomes de empresas ou de casos concretos. Nesse caso, em rigor, não era uma questão de clemência, se permite, foi uma transação. Ou seja, o programa de transação permite que uma empresa, no contexto de uma prática anticoncorrencial, possa chegar a um acordo com a autoridade da concorrência quanto ao valor da coima. O acordo não é bem um acordo, mas, enfim, há um valor que é fixado pela autoridade da concorrência e que é um valor mais baixo do que aquele que seria aplicável a essa empresa se ela fosse condenada em ser decisão condenatória para a suplenagem pela autoridade. E, portanto, aqui, neste caso, houve uma transação. Quanto à questão da clemência, que me falou, que o Tribunal da Concorrência pela clemência, devo dizer que o regime de clemência não é uma originalidade do legislador português. Ele resulta do direito europeu. Isto vem no contexto, enfim, que é conhecido a nível internacional pelo leniency, tanto que, com sotaque brasileiro, a clemência chama-se leniência, que é do leniency. Portanto, isto existe em qualquer país do mundo. Porquê? Porque a prova em direito à concorrência é muito difícil de obter frequentemente. Há problemas de prova, e os deputados
enfim, há pouco falei, sobre esta questão. Os cartéis não se fazem com acordo escrito, em que as empresas combinam, muitas vezes fazem-se numa sala fumarenta, antigamente, ou agora em ambiente digital. E, portanto, o regime de clemência é um regime que existe em todos os países onde há regimes de direito à concorrência. Estamos a falar de 141 países hoje a nível mundial que aplicam direito à concorrência. E, portanto, é uma ferramenta essencial para a descoberta de práticas anticoncorrenciais, em que há um incentivo, no fundo, a que venha a empresa que participou denunciar essa prática para permitir essa investigação. E, portanto, o que o Tribunal, enfim, com o devido respeito de uma decisão judicial, diz, não põe em causa o regime de clemência. O regime de clemência é absolutamente estrutural. E se nós, em Portugal, por absurdo, abandonássemos o regime de clemência, ponhamos em causa o princípio da efetividade do direito da União Europeia. E, portanto, o regime de clemência é, volto a dizer, essencial e portanto, é comum a todos os países que aplicam o direito à concorrência e é um instrumento, uma ferramenta absolutamente essencial para a investigação de práticas anticoncorrenciais. Depois, o Sr. Deputado Bruno Dias colocou também várias questões relativamente aos estudos sobre preços de combustíveis, se bem tomei nota. Sobre combustíveis, tenho aqui, é um tema que foi objeto já de 4 relatórios da Autoridade da Concorrência. No período entre 2009 a 2018, houve 4 pacotes com recomendações. A Autoridade da Concorrência defendeu, nomeadamente, a promoção do acesso, nomeadamente a eliminação de barreira à entrada, às infraestruturas logísticas de armazenamento de combustíveis, como forma de... Roterdão, agora confesso o meu desconhecimento. Roterdão... E a pergunta era...
Sr. Deputado Bruno Dias, faz favor.
Eu peço desculpa, mas para evitarmos o equívoco, não é? Pensarmos que a pergunta era outra, a questão era especificamente sobre a questão da formação dos preços no índice Platts de Roterdão, que determina depois a formação do preço dos refinados, independentemente das práticas que em cada país possam acontecer, ajusante disso. E, portanto, há aquele problema que tinha sido já identificado pelo governo português há uns anos, tem a ver precisamente com a cartelização, não aqui em Portugal, mas no contexto europeu. Daí a questão das autoridades europeias que eu tinha colocado. Para evitar o mal-entendido...
Muito obrigado, já percebi. Muito obrigado, Sr. Deputado.
A resposta... Mas, então, se o deputado se me permite, a pergunta traz intrínseca a resposta, porque é um problema então da Comissão Europeia, que a Comissão Europeia tem competência para investigar práticas anticoncorrenciais a nível europeu. E, portanto, eu aí, confesso, não estou a par... Poderemos averiguar, mas é um problema, parece que é um problema comum e, portanto, que terá que ser analisado pela Comissão Europeia. O nosso papel, mas como volto a dizer, temos trabalhado na questão dos preços combustíveis, emitido um conjunto de recomendações, já assinalei, 4 entre 2009 a 2018. Depois, ainda quanto à questão da REN e das redes de energia, esta matéria é uma matéria que está a ser fiscalizada novamente pelo regulador setorial, pela ERSE. E foi o ano passado introduzida, aliás, legislação que permite limitar as margens a este propósito. Depois, o Sr. Deputado, e portanto, o que temos defendido em geral no que diz respeito ao setor de energia é que os investimentos em ativos regulados devem ser proporcionais e devem ser avaliados numa lógica de custo-benefício. O Sr. Deputado coloca aqui a questão de um oligopólio, se bem percebi, num determinado setor de celulose. Eu diria que a autoridade está sempre atenta aqui, enfim, nós estamos a analisar vários setores e, portanto, creio que, se me permite, não me queria alongar muito quanto a isto. Depois, a questão do abuso de posição dominante, abuso de dependência económica. A figura do abuso de dependência económica é uma figura original do direito português, ao contrário da figura do abuso de posição dominante. Alguns Estados-membros têm esta figura prevista, abuso de dependência económica, por exemplo, em França. Em Portugal, de facto, esta figura é subsidiária ou supletiva face ao abuso de posição dominante. Já houve casos de condenação de empresas por abuso de dependência económica, há um caso do Conselho de Concorrência ainda, no final dos anos 90, o caso Central Ser Unicer, aqui já estou a dizer nomes de empresas, mas de facto é um caso, a figura do abuso de dependência económica, a sua aplicação é muito específica, e não quero estar numa sala com questões técnicas, e já ao contrário do abuso de posição dominante, o abuso de posição dominante está previsto no artigo 102 do Tratado, historicamente, nós temos no artigo 11 da Lei da Concorrência, e, portanto, todos os casos, o direito à concorrência começou quase com esta figura do abuso de posição dominante, e portanto, há muitíssimos casos que têm sido sancionados pela Autoridade da Concorrência, passado e relativamente recentes, com base em práticas por abuso de posição dominante. E, portanto, o que eu diria é que a figura do dependência económica é de aplicação muito específica, os pressupostos da lei são muito específicos, é por isso que em alguns Estados-membros não existe esta figura, ela está no artigo 12 da nossa lei da concorrência, e porventura é por isso, eu sou recém-chegado, mas não me permito justificar, que mesmo no passado ela não tem sido utilizada pela autoridade da concorrência. O deputado pergunta ainda a questão da Parca e da participação da autoridade da Parca. O professor Miguel Mourinho Silva tem sido a pessoa que tem estado muito presente aqui nos trabalhos da Parca. Eles foram retomados recentemente. Há um foco na criação de um observatório de acompanhamento da questão do IVA zero. Temos seguido então os trabalhos, sempre no âmbito estrito das nossas competências, e as nossas competências envolvem nomeadamente identificar, e há pouco o senhor deputado, já não me recordo, o Carvalho, creio eu, falou até deste cenário, e eventuais práticas restritivas da concorrência. Peço desculpa, foi o deputado Filipe Melo que falou eventual acordo no âmbito do IVA zero, portanto uma suspeita, usou uma expressão que agora não me recordo, tomei nota, e também no âmbito da advocacy, novamente a promoção de concorrência que procuramos incentivar, nomeadamente o setor da grande distribuição, que foi uma questão do senhor deputado Bruno Dias, e volto novamente à recomendação que foi emitida em março relativamente às cadeias de valor sobre bens de consumo, em que procuramos fazer essa política pedagógica também. E espero ter respondido todas as questões no tempo que me foi dado.
Muito obrigado, Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência. Temos então agora a segunda ronda concluída. Há a possibilidade de uma terceira ronda e última para questões a colocar. 2 minutos a cada deputado. Não sei se há algum deputado que quer alguma questão. Sr. Deputado Filipe Melo, tem então 2 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito, muito rapidamente agradecer ao Sr. Presidente da ADC as respostas e dizer o seguinte, Sr. Presidente, nós naturalmente que não pusemos em causa os pedidos e a aprovação das clemências, porque isso naturalmente é utilizado, como disse bem, em vários países. O que eu lhe perguntei foi basicamente qual foi a reação da ADC quando confrontado com o Tribunal da Concorrência que pôs em causa que uma autoridade tivesse o estatuto de denunciante. O Tribunal de Contas, creio que foi mais ou menos, perdão, o Tribunal da Concorrência, creio que foi mais ou menos essa a expressão utilizada, pôs em causa o estatuto de denunciante de uma autoridade. Portanto, e a questão foi nesse sentido. E retomando ainda a outra questão, naturalmente o Sr. Doutor respondeu quase a todos os pontos que eu lhe coloquei sobre os documentos complementares à escritura e no sentido dos clientes serem obrigados a adquirir os produtos que têm os bancos para venda através do cross-selling, naturalmente, e que falou na mobilidade de clientes. É lógico que a mobilidade de clientes fica mais condicionada quanto mais forem os produtos adquiridos por esse cliente ao banco em questão. Mas o cerne da questão que eu lhe coloquei nem está tanto nos produtos comercializados. É aqui o facto de haver uma concorrência desleal da banca face às seguradoras. Naturalmente que as seguradoras também não são aqui, perdão uma expressão, nenhum santos, e a prova disso foi os cartéis que a Autoridade da Concorrência conseguiu descobrir que estavam a operar. Mas, neste caso, as seguradoras reclamam e os clientes reclamam E com razão. A banca, tradicionalmente, vende produtos financeiros. As seguradoras vendem seguros, ramos, vida e não vida. Da mesma forma que eu também não concordo que as seguradoras vendam aplicações financeiras. Obrigado, isso deve doutor. Estar destinado à banca. Portanto, essa forma de trabalhar pouco clara e a fugir do objetivo e do âmbito tanto da banca como dos seguradores, o que é que a ADC tem previsto fazer? Porque, mais uma vez, os penalizados são sempre os clientes. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Filipe Melo, muito obrigado. Ficam claras as questões. Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência, tem então aqui uma última intervenção para as questões colocadas ou alguma questão que queira esclarecer adicionalmente. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Melo. Portanto, voltando ao caso que colocou do Estatuto de Clemência e Tribunal, em nosso entender, se fizermos a leitura correta da decisão judicial, ela não põe em causa o Estatuto de Clemência. Não é? Há ali especificidades quanto à matéria de facto que, enfim, nós, se me permite, respeitosamente discordamos
ali de alguns aspectos da decisão. Não queremos que a decisão ponha, do ponto de vista estrutural, em causa o regime de clemência. Não é isso que está ali em causa. Portanto, o regime de clemência, a senhora magistrada não o põe em causa. Há uma factualidade que está ali presente. Pois, e o regime de denúncia também não põe em causa. Depois o problema, de facto, como está aqui o Sr. Professor Miguel Mauri Silva a dizer bem, o problema depois está na transação, no acordo de transação, enfim, que se pode dizer acordo, que foi feito com uma empresa em particular, em que põe em causa, porque representa aquela uma espécie de incentivo a que existe transação, mas também a transação aqui é uma figura que não é original do direito português, é uma figura que existe noutros regimes. Como? Mas o denunciante, voltamos, é a clemência, é o chamado clemente mesmo, a expressão é esta, é quem faz a denúncia porque estava envolvido no cartel, não é? Porque, voltamos ao início, que a autoridade pode iniciar um processo de inquérito com uma denúncia ou pode abrir-se do regime de clemência, e aqui foi o regime de clemência, portanto. Depois, a segunda questão, quanto às seguradoras, e voltamos ao problema do cross-selling, não é? Das vendas ligadas. Aqui é preciso perceber se essas vendas ligadas são ou não são obrigatórias na ótica do banco que está a prestar esse serviço, e sendo obrigatórias, isso é que implica um entrave, cria um entrave à mobilidade entre clientes, e portanto, no entender da autoridade, não é desejável que assim aconteça, porque há aqui um obstáculo à liberdade de escolha do consumidor que não deve ser forçado a fazê-lo. Agora, voltamos a dizer, isto situa-se no domínio de advocacy, não de uma prática anticoncorrencial, e há um papel, por um lado, do legislador neste domínio e, por outro lado, também do regulador setorial, e a autoridade tem feito o seu, que é emitir uma série de recomendações também historicamente a este propósito, ou a propósito do setor bancário e destas vendas ligadas. Muito obrigado.
Muito obrigado, professor Dr. Nuno Cunha Rodrigues, presidente da Autoridade da Concorrência, Sr. professor Miguel Mauri Silva, membro da Comissão de Administração, doutora Ana Sofia Rodrigues, a doutora Cristina Camacho também nos acompanhou, a doutora Sônia Moura. Agradeço muito a vossa presença aqui nesta comissão. Não preciso de reforçar nem dizer a importância que tem a entidade de regulação, a entidade da concorrência, é claríssima, acho que é muito claro para todos, e até a importância destas audições nesta comissão, que é aqui que respondem, digamos, é aqui que respondem a este espaço na Comissão de Economia, respondem ao Parlamento. Evidentemente que haverá outras matérias que têm a ver com outras comissões, nomeadamente principalmente de finanças, como aqui percebemos também que haver matérias da banca tratadas pela COF, que é assim que nós chamamos à Comissão de Orçamento e Finanças, mas desejo-vos, em nome da Comissão, o melhor dos trabalhos, um excelente trabalho nesta nova etapa, que é importante para todos os portugueses, sem dúvida nenhuma, e para a forma como o país, digamos, funciona. A Autoridade da Concorrência tem um papel fundamental para que o país funcione melhor, e é esse papel que me parece que é relevante. Agradeço muito a vossa presença, bom trabalho. Senhores e senhores deputados, à tarde continuamos os trabalhos na sessão plenária. Muito obrigado.